From the conference center at Temple.
Do Centro de Conferências na Praça do Templo, na cidade do Lago Salgado. Esta é a 182ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Com oradores selecionados de entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será oferecida por um coro combinado de missionários do Centro de Treinamento Missionário em Provo, UTA. Esta transmissão é oferecida como um serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização expressa por escrito.
Presidente
Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão.
Brothers and sisters,
irmãos e irmãs, sejam bem-vindos esta tarde à segunda sessão da 182ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Thomas S. Monson, que preside esta conferência, pediu-me que dirigisse esta sessão. Saudamos a todos os presentes e àqueles que participam por meio de televisão, do rádio, ou pela internet, e àqueles que estão a assistir nas sedes de destaca localizadas em diferentes partes do mundo para onde esta conferência é transmitida via satélite. A música desta sessão será oferecida por um coro misto de missionários do Centro de Treinamento de Missionários de Provo, Utah, sob a regência de Douglas Branchy e Ryan Agate, tendo Bonnie Guthlife ao órgão. O coro abrirá a reunião cantando Glória a Deus, cantai. E a oração de abertura será oferecida então pelo Elder William R. Walker, dos 70.
Our Father in heaven,
nosso Pai nos céus, com gratidão nos nossos corações, chegamos-vos a vós ao começarmos esta maravilhosa sessão da Conferência Geral. Estamos profundamente gratos, Pai, pela bênção que é viver num tempo em que os apóstolos e profetas vivem nesta terra. Somos gratos por termos a bênção de sermos instruídos por eles nestas sessões de conferência. Somos gratos pela oportunidade que temos hoje de erguer as nossas mãos para apoiar aqueles que a primeira presidência irá nos apresentar e nos abençoar. E abençoe-nos para que não apenas levantemos as nossas mãos, mas para que possamos receber as bênçãos nas nossas vidas, para que os líderes nos possam abençoar as nossas vidas. Somos gratos pela orientação que recebemos do nosso profeta Thomas S. Monson. Pedimos-vos que os abençoeis e aos seus conselheiros, ao Presidente Packer e a todos os 12 e aqueles que com eles servem para levar a cabo esta grande obra. Por favor, abençoai-nos para que possamos ter o vosso Espírito connosco em abundância nesta sessão. Abençoai todos aqueles que irão falar para nós, que tenham força para nos deixar estas mensagens que nos vão edificar ao participarmos nesta maravilhosa conferência de sessão de conferência. Amamos-vos, Pai, e pedimos e oramos por estas coisas com gratidão dos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
O Presidente Dieter F. Uchtdorf apresentará agora as autoridades gerais e os tentas de área da Igreja para o voto de apoio. Depois, o irmão Robert Cantwell, diretor administrativo do Departamento de Auditoria da Igreja, lerá o relatório anual. Ele será seguido pelo irmão Brooke P. Ailes, secretário da Primeira Presidência, que apresentará o relatório estatístico da Igreja referente ao ano de 2011.
Irmãos e irmãs, é proposto que apoiemos Thomas Spencer Monson como profeta, vidente e revelador e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Henry Bennion Eyring como primeiro conselheiro na primeira presidência e Dieter Friedrich Uchtdorf como segundo conselheiro na primeira presidência. Quem for a favor, manifeste-se. Quem se opuser, se alguém, manifeste-se. É proposto que apoiemos Boyd Kenneth Packer como presidente do Quórum dos 12 Apóstolos e os irmãos que se seguem como membros desse Quórum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson e Neil L. Anderson. Quem for a favor, por favor, manifeste-se. Quem se opuser, quer indicá-lo. É proposto que apoiemos os conselheiros na primeira presidência e os 12 apóstolos como profetas, videntes e reveladores. Todos a favor, por favor, manifestem-se. Em contrário, se houver alguém, pelo mesmo sinal. O Elder Stephen E. Snow foi desobrigado como membro da presidência do Quórum dos 70. Quem puder juntar-se a nós num voto de agradecimento, por favor, manifeste-se. É proposto que apoiemos o Elder Richard J. Maines como membro da presidência dos Quórums dos 70. Todos a favor, por favor, manifestem-se. Quem se opuser, caso haja. É proposto que desobriguemos com um voto de apreço os elders Gerald John Cossé e Gary E. Stevenson como membros do primeiro quórum dos 70. Todos a favor, por favor, manifestem-se. Após muitos anos de fiel e eficaz serviço, é proposto que desobriguemos os bispos H. David Burton, Richard C. Edgley e Keith B. McMullen como o bispado presidente e designá-los como autoridades gerais eméritas. Todos aqueles que se puderem juntar a nós num voto de apreço, por favor, manifestem-se. É proposto que desobriguemos os seguintes irmãos como 70 de área, com efeito a partir de 1 de maio de 2012.
Clemato C. Almeida, Fernando J. D. Arrucho, Marvin T. Prinkerhoff, Mario L. Carlos, Rafael E. Castro, David L. Cook, César A. Davila, Mosia S. Delgado, Luis G. Duarte, João E. Echegaray, Stephen L. Flukiger, J. Roger Fluman, Robert C. Gay, Miguel Hidalgo, Gareth C. Hill, David J. Hoare, David H. Ingram, Tetsuji Ishii, Kabumba T. Kola, Glendon Lyons, R. Bruce Merrill, Enrique J. Montoya, Daniel A. Moreno, Adesina J. Olucani, Gamaliel Osorno, Patrick H. Price, Marcos A. Prieto, Paolo R. Poeta, Carlos F. Rivas, A. Ricardo Santana, Fabian L. Zinambam, Natar C. Tobias, Stanley Van, Perry M. Webb, Richard W. Wheeler and Scott D. Whiting.
Those who wish to join
Quem desejar juntar-se a nós para expressar a nossa gratidão pelo seu excelente serviço, por favor, manifestem-se. É proposto que desobriguemos com um sincero voto de apreço as irmãs Julie B. Beck, Sylvia H. Allred e Barbara Thompson como Presidência Geral da Sociedade de Socorro. Do mesmo modo, estendemos também a desobrigação dos membros do Comitê Geral da Sociedade de Socorro. Todos os que se quiserem juntar a nós, num voto de apreço a estas irmãs, pelo seu excepcional serviço e devoção, por favor, manifestem-no. É proposto que apoiemos como novos membros do primeiro quórum dos 70, Craig A. Carden, Stanley G. Ellis, Larry Echo Hawk, Robert C. Gay e Scott D. Whiting. Todos a favor? Por favor, manifestem-se. Quem se opuser, que o faça pelo mesmo sinal. É proposto que apoiemos Gary E. Stevenson como Bispo-Presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com Gerald John Cossé como Primeiro Conselheiro e Dean Myron Davis como Segundo Conselheiro. Todos a favor, por favor, manifestem-se. Quem se opuser? É proposto que apoiemos os seguintes irmãos, como novos 70 de área:
Pedro U. Aduro, Detlef H. Adler, Angel E. Alarcón, Ali K. Auna Jr., W. Mark Bassett, Robert M. Call, Hernando Camargo, Jean R. Chittister, Joaquin E. Costa, Ralph L. Dusnap, Angel A. Duarte, Edward Dubé, Moroni Gaona, Taylor J. Godoy, Francisca D. N. Granja, Yuri A. Gushin, Richard K. Hansen, Todd B. Hansen, Clifford T. Herbertson, Anifjok Udo Inyong, Luis M. Leal, Alejandro López, L. Jean-Claude Mabaya, Elvin F. Meredith III, Adonai S. Obando, Jared R. Ocampo, Adinka A. Ojideron, Andrew M. Oriodan, Jesus A. Ortiz, Fred A. Parker, Su Hong Pon, Abraham E. Cuero, Robert Claire Rien, Jorge Luis Romeo, Jorge Zaldivar, Gordon H. Smith, Alan Spanaus, Moroni B. Torgen, Stephen L. Toronto, and Daniel Yenya Tavia. All in favor.
Todos a favor, por favor, façam-no saber. Alguém que se oponha. É proposto que apoiemos Linda Kerr Burton como Presidente-Geral da Sociedade de Socorro, com Carol Menzel Stevens como Primeira Conselheira e Linda Sheffield Reeves como Segunda Conselheira. Quem estiver a favor pode manifestar-se. Quem se opuser pode fazê-lo do mesmo modo. É proposto que apoiemos as outras autoridades gerais, 70 de área e presidências auxiliares gerais, como presentemente constituídas. Quem for a favor, por favor, manifeste-se. Quem se opuser, pode manifestar-se. Presidente Monson, na medida do que me foi possível observar, o voto no Centro de Conferências foi unânime a favor das propostas feitas. Obrigado, irmãos e irmãs, pelo vosso voto de apoio e pela vossa fé contínua, devoção e orações. Convidamos as recém-chamadas autoridades gerais e Presidência Geral da Sociedade de Socorro para subir ao pódio e tomar os seus lugares.
There are the sisters.
Aqui estão as irmãs
and the brethren.
E os irmãos.
Thank you.
Obrigado. O irmão Cantwell irá agora ler o relatório da auditoria para o ano 2011 e ele será seguido pelo irmão Hales.
To the first presidency of the Church of Jesus.
À primeira presidência da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Prezados irmãos, como prescrito por revelação na secção 120 da Doutrina e Convênios, o Conselho sobre a disposição dos dízimos autoriza o dispêndio dos fundos da Igreja. Este Conselho é composto pela primeira presidência, pelo quórum dos 12 apóstolos e pelo bispado-presidente. Este Conselho aprova os orçamentos dos departamentos da Igreja, das operações e alocações relacionadas às unidades eclesiásticas da Igreja. Os departamentos da Igreja fazem uso destes fundos de acordo com os orçamentos aprovados e segundo as normas e os procedimentos da Igreja. O Departamento da Auditoria da Igreja tem acesso a todos os registros e sistemas necessários para avaliar a adequação dos controlos de recebimento e das despesas de fundos, assim como para a proteção dos recursos da Igreja. O Departamento de Auditoria da Igreja é independente de todos os outros departamentos e operações da Igreja, e a sua equipa consiste de contabilistas públicos credenciados, auditores internos credenciados, auditores de sistemas de informações credenciados e outros profissionais credenciados. Baseados nas auditorias realizadas, é a opinião do Departamento de Auditoria da Igreja que, sob todos os aspectos materiais, as contribuições recebidas, as despesas e os recursos da Igreja no ano de 2011 foram registados e administrados de acordo com as devidas práticas contabilísticas, com os orçamentos aprovados e com as normas e os procedimentos da Igreja. Respeitosamente submetido o Departamento de Auditoria da Igreja, Robert W. Cantwell, Diretor Executivo.
A primeira presidência divulgou o seguinte relatório estatístico da Igreja referente ao ano 2011. Até 31 de dezembro de 2011, havia 2.946 estacas, 340 missões, 608 distritos e 28.784 alas e ramos. O total número de membros da Igreja no final de 2011 era de 14.441.346. Havia, àquela data, 119.917 novas crianças registadas na Igreja e 281.312 conversos batizados. O número de missionários de tempo integral no campo, no final do ano, era de 55.410. O número de missionários de serviço da Igreja era de 22.299, muitos dos quais moram na própria casa e são chamados para dar apoio em muitas funções da Igreja. Dois templos foram dedicados durante o ano, o Templo de São Salvador, em El Salvador, e o Templo de Quetzalnetango, Guatemala. O Templo de Atlanta, Georgia, foi dedicado em 2011. O número total de templos em funcionamento no mundo todo, no final do ano, era de 136. Líderes gerais da igreja e outros que faleceram desde a Conferência Geral de Abril do ano passado, elders Merendy Hanks, Jake Galsden Jr., Monty Brott, Ronald E. Pullman, Kane Wilcox e Oral G. Ilham, ex-membros do Quórum dos Doze, irmãos Joy E. Evans, Jeko Okazaki, conselheiras na Presidência Geral da Cidade de Socorro, a irmã Norma Sontag, esposa do elder Philip T. Sontag, autoridade-geral emérita, irmã Argélia Villanueva de Alvaraz, esposa do elder Lino Alvaraz, 70 desobrigado, irmão Wendell M. Smooth, ex-presidente do Coro do Tabernáculo.
We will now be pleased.
Teremos agora o prazer de ouvir o Elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos Doze Apóstolos. Após as suas palavras, o coro cantará Brilha Meiga Luz. E então, o Elder Robert D. Hales, do Quórum dos Doze Apóstolos, falar-nos-á. Elder Holland.
In light of those calls and releases, the First Presidency has...
aos chamados e às desobrigações que a Primeira Presidência acabou de anunciar, falo por todos nós ao dizer que sempre nos lembraremos e amaremos aos que serviram tão fielmente. E de imediato amamos e damos as boas-vindas aos que assumiram os seus cargos. Os nossos sinceros agradecimentos a todos vocês. Gostaria de abordar hoje a parábola contada pelo Salvador, na qual um dono de terras saiu de madrugada para assalariar ou contratar trabalhadores. Depois de contratar o primeiro grupo às 6 da manhã, voltou às nove ao meio-dia e às 3 da tarde, a fim de contratar mais trabalhadores à medida que a urgência da colheita aumentava. As Escrituras dizem que ele voltou uma última vez perto da hora undécima, ou da 11ª hora, que é aproximadamente às 5 da tarde, e contratou o último grupo de trabalhadores. Então, apenas uma hora depois, todos os trabalhadores se reuniram para receber o salário do dia. Para sua surpresa, todos eles receberam o mesmo salário, apesar da diferença de horas de trabalho. Imediatamente, os que foram contratados primeiro ficaram zangados, dizendo: estes derradeiros trabalharam só uma hora, e tu igualaste-os conosco, que suportámos a fadiga e o calor do dia. Ao ler esta parábola, pode ser que vocês, tal como aqueles trabalhadores, sintam que se fez aqui uma injustiça. Eu gostaria de abordar este assunto. Primeiro, é importante observar que, neste caso, ninguém foi tratado injustamente. Os primeiros trabalhadores concordaram em receber um salário pleno pelo dia e foi isso que receberam. Além disso, imagino que eles estivessem muito gratos. Eu posso imaginar por ter conseguido trabalho. Na época do Salvador, o homem comum e a sua família não podiam fazer muito mais do que subsistir com o que conseguiam receber em cada dia. Se não conseguissem trabalhar, colher, pescar ou vender, não teriam o que comer. Com mais candidatos do que ofertas de trabalho, aqueles primeiros homens escolhidos foram os mais felizardos dentre os possíveis trabalhadores daquela manhã. De facto, se tivermos de ter pena, pelo menos em princípio, que seja pelos homens que não foram escolhidos, mas que também tinham bocas para alimentar e familiares para vestir. A sorte nunca parecia estar com alguns deles. Por cada visita do mordomo, ao longo do dia, eles sempre viam outros ser escolhidos. Já no final do dia, porém, o dono das terras, surpreendentemente, voltou pela quinta vez, com uma oferta incrível. Aqueles últimos e mais desanimados trabalhadores, sabendo apenas que seriam tratados com justiça, aceitaram o trabalho sem saber o valor do seu salário, achando que qualquer coisa seria muito melhor do que nada, pois nada havia para eles até então. Depois, ao reunir-se para o pagamento, ficaram atónitos ao receber o mesmo valor que os outros. Quão assombroso deve ter sido para eles e quão gratos eles devem ter ficado. Sem dúvida, jamais tinham visto tamanha compaixão em toda a sua vida de trabalho. É no contexto desta leitura da história que a reclamação dos primeiros trabalhadores deve ser analisada. Como vos disse o dono da vinha na parábola, e eu vou parafrasear só um pouco. Meus amigos, não estou a ser injusto convosco. Vocês concordaram com o salário que receberam pelo dia, um bom salário. Ficaram muito felizes por conseguir trabalho e eu fiquei muito contente com o modo como serviram. Vocês receberam salário completo. Peguem no vosso dinheiro e desfrutem das suas bênçãos. Enquanto aos outros, certamente tenho o direito de fazer o que quiser com o meu dinheiro. Depois segue-se esta pergunta para todos os que naquela altura ou agora precisam de ouvir. Por que ficam com inveja por eu ter decidido ser bondoso? Irmãos e irmãs, haverá momentos na nossa vida em que alguém receberá uma bênção inesperada ou um reconhecimento especial. Eu peço-vos que não fiquem magoados e jamais sintam inveja quando outra pessoa se der bem na vida. Nós não ficamos diminuídos quando outra pessoa cresce. Não estamos a disputar uma corrida uns com os outros para ver quem é o mais rico, ou o mais talentoso, ou o mais bonito, ou até o mais abençoado. A corrida que realmente estamos a disputar é contra o pecado. E, sem dúvida, a inveja é um dos mais universais destes. Além disso, a inveja é um erro que perdura. É óbvio que ficamos um pouco tristes quando sofremos reveses, mas a Igreja faz-nos sofrer, a inveja faz-nos sofrer por tudo de bom que acontece com todo o mundo que conhecemos. Que ideia brilhante é esta? Seria beber um copo de vinagre sempre que alguém ao nosso redor tivesse um momento de alegria. Sem contar com o desgosto no final, quando descobrimos que Deus é realmente justo e misericordioso e que dará a todos os que habitarem com Ele tudo o que Ele tem, conforme foi explicado nas Escrituras. Assim, a lição número 1 do Senhor da Vinha é o ato de cobiçar, reclamar ou prejudicar outros não eleva a nossa posição. Nem tampouco rebaixar alguém melhora a nossa autoestima e a nossa autoimagem. Portanto, sejam bondosos e sejam gratos por Deus ser bondoso Esta é uma forma de se viver feliz. Um segundo ponto que quero ressaltar nesta parábola é o triste erro que alguns podem cometer se desistirem de receber o salário no fim do dia por estarem demasiadamente preocupados com os problemas percebidos no decorrer do dia. Não lemos ali que alguém atirou a sua moeda ao rosto do dono da vinha e foi-se embora sem um centavo, mas eu suponho que isto poderia ter acontecido. Meus amados irmãos e irmãs, o que aconteceu naquela história, às 9 horas, ou ao meio-dia, ou às 3, foi ofuscado pela grandiosidade do pagamento generoso concedido a todos no fim do dia. A fórmula da fé é prosseguir, continuar a trabalhar, superar o problema e deixar a agitação do início, seja ela real ou imaginária, dissipar-se na abundância da recompensa final. Não se mantenham nas antigas questões ou ressentimentos, nem contra si mesmos, nem contra o vosso próximo, nem mesmo eu acrescentaria contra esta igreja verdadeira e viva. A grandiosidade da vossa vida, da vida do vosso próximo e do Evangelho de Jesus Cristo manifestar-se-ão no último dia, mesmo que essa grandiosidade não seja reconhecida por todos a início. Portanto, não se inquietem com algo que aconteceu às 9 horas da manhã, já que a graça de Deus procura recompensá-los às 6 horas da tarde. Sejam quais forem os vossos acordos de trabalho, vocês firmaram durante o dia. Consumimos uma quantia preciosa de recursos emocionais e espirituais ao atar-nos ferrenhamente à lembrança de uma nota desafinada que tocámos no recital de piano na nossa infância, ou a algo que um cônjuge disse ou fez há 20 anos atrás e que insistimos em jogar-lhe no rosto por mais 20 anos. Ou a um incidente da história da Igreja que só prova que os mortais sempre terão dificuldade para corresponder às esperanças imortais colocadas perante eles. Mesmo que uma ofensa não tenha começado convosco, ela pode terminar convosco. E que grande recompensa haverá por esta contribuição quando o Senhor da vinha vos olhar nos olhos e acertar as contas no final do nosso dia terreno. E isto lembra-me e leva-me ao terceiro e último ponto. Esta parábola, como todas as parábolas, não trata meramente de trabalhadores ou de salários, assim como as outras não tratavam de ovelhas ou bodes. Esta é uma história sobre a bondade de Deus, sobre a sua paciência e o seu perdão, e sobre a expiação do Senhor Jesus Cristo. É uma história sobre generosidade e compaixão. É uma história sobre graça. Ela salienta o pensamento que ouvi há muitos anos atrás, de que, sem dúvida, a coisa que Deus mais aprecia no facto de ser Deus é a noção de ser misericordioso. Especialmente com os que não esperam isto e que com frequência acham que não merecem. Não sei quem neste imenso público de hoje pode precisar de ouvir a mensagem de perdão inerente a esta parábola. Mas por mais tardios que se imaginem, por mais oportunidades que achem que perderam, por mais erros que sintam ter cometido, ou talentos que achem que não têm, ou por mais longe do lar e da família e de Deus que achem que se afastaram, testifico-vos que vocês não viajaram para além do alcance do amor divino. Não vos é possível afundar tanto a ponto de não ver brilhar a infinita luz da expiação de Cristo. Quer sejam ou não da nossa religião, ou quer tenham estado conosco antes e não tenham permanecido, não há nada que fizeram que não possa ser desfeito. Não há nenhum problema que não possa ser vencido. Não há nenhum sonho que no transcorrer do tempo e da eternidade não possa ser realizado, mesmo que sintam que estão perdidos e que são os últimos trabalhadores da 11ª hora. O Senhor da vinha vos acena. Acheguem-se com confiança ao trono da graça e caiam aos pés do Santo de Israel. Venham e banqueteiem-se sem dinheiro e sem preço à mesa do Senhor. Faço um apelo especialmente para os maridos e pais, portadores do sacerdócio ou portadores em perspectiva, dizendo-vos, tal como fez Lehi, despertai e levantai-vos do pó e sede homens. Nem sempre, mas frequentemente, são os homens que decidem não atender à conclamação de integrar as hostes do Senhor. As mulheres e as crianças geralmente parecem mais dispostas. Irmãos, ergam-se. Façam isto por vós próprios. Façam isto por aqueles que vos amam e estão a orar para que aceitem a convocação. Façam isto pelo Senhor Jesus Cristo, que pagou um preço incomensurável pelo futuro que Ele deseja que vocês tenham. Meus irmãos e irmãs, para aqueles de vocês que foram abençoados pelo Evangelho ao longo de muitos anos, porque tiveram felicidade de encontrá-lo cedo, para vocês que aceitaram o Evangelho aos poucos e aí por fases, e para vocês, membros ou ainda não membros, que ainda estão hesitantes, para cada um de vocês e para todos, eu presto testemunho do poder renovador do amor de Deus e dos milagres da sua graça. A preocupação dele é com a fé que virão a ter no final e não na hora do dia em que lá chegarão. Portanto, se fizeram convênios, guardem-nos. Se ainda não os fizerem, façam-nos. Se já os fizeram e os quebraram, arrependam-se e renovem-nos. Nunca é tarde demais, enquanto o mestre da vinha disser que há tempo. Por favor, ouçam o sussurro do Santo Espírito, dizendo-vos neste exato momento que devem aceitar a dádiva da expiação do Senhor Jesus Cristo e desfrutar do agradável convívio que há no nosso trabalho. Não demorem, está a ficar tarde. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
O Salvador contou aos seus discípulos a história de um filho que saiu da casa do pai, que era rico, indo para um país distante, onde esbanjou a sua parte da herança. Quando a fome assolou o país, o rapaz conseguiu um emprego humilde como guardador de porcos e ficou tão esfomeado a ponto de querer comer a ração dos animais. Longe de casa, longe do lugar em que desejava estar, nas tristes condições em que se encontrava, algo de importância eterna aconteceu na vida daquele jovem. Citando as palavras do Salvador, ele caiu em si. Lembrou-se de quem era, dando-se conta do que estava a perder, e começou a desejar as bênçãos que estavam à disposição dele na casa do Pai. Ao longo da vida, seja nos momentos de escuridão, desafios, tristezas ou pecados, podemos sentir o Espírito Santo lembrar-nos que somos realmente filhos de um Pai celestial amoroso que nos ama e ansiar pelas sagradas bênçãos que só Ele pode dar-nos. Nesses momentos, devemos esforçar-nos para lembrar quem somos e voltar para a luz do amor de nosso Salvador. Essas bênçãos pertencem por direito a todos os filhos do Pai Celestial. O anseio por essas bênçãos, inclusive de uma vida de felicidade e alegria, é uma parte essencial do plano do Pai Celestial para cada um de nós. O profeta Alma ensinou: mesmo que não tenhais mais que o desejo de acreditar, deixai que esse desejo opere em vós. À medida que o nosso desejo espiritual aumenta, tornamos-nos espiritualmente autossuficientes. Como então ajudamos a nós mesmos e aos nossos familiares e outros a aumentar o desejo que temos de seguir o Salvador e viver o seu Evangelho? Como fortalecemos o nosso desejo de arrepender-nos, de tornarmos dignos e de perseverar até ao fim? Como ajudamos os nossos jovens e jovens adultos a permitir que esse desejo opere neles até que se convertam e se tornem verdadeiros santos pela expiação de Cristo? Tornamos-nos convertidos e espiritualmente autossuficientes quando cumprirmos fervorosamente os nossos convênios, partilhando dignamente o sacramento, sendo dignos de uma recomendação para o templo e sacrificando-nos no serviço do próximo. Para tomar dignamente o sacramento, lembramos que estamos renovando o convênio que fizemos no batismo, para que o sacramento seja uma experiência espiritualmente purificadora. Cada semana, precisamos de preparar-nos antes de ir para a reunião sacramental. Fazemos isso deixando deliberadamente o nosso trabalho diário, as atividades criativas, os pensamentos e as preocupações mundanas de lado. Ao fazer isso, abrimos espaço na mente e no coração para o Espírito Santo. Assim, estamos preparados para refletir sobre a expiação. Mais do que apenas pensar nos fatos do sofrimento e da morte do Salvador, a nossa reflexão ajuda-nos a reconhecer que, graças ao sacrifício do Salvador, temos a esperança, a oportunidade e forças para fazer mudanças reais e sinceras na nossa vida. Ao cantar o hino sacramental, participar das orações do sacramento e partilhar dos emblemas da sua carne e sangue, buscamos fervorosamente o perdão dos nossos pecados e das nossas imperfeições. Pensamos nas promessas que fizemos e guardamos na semana anterior e assumimos o compromisso específico e pessoal de seguir o Salvador na semana seguinte. Pais e líderes, vós podeis ajudar os jovens a sentir as incomparáveis bênçãos do sacramento, provendo oportunidades especiais para que eles aprendam, discutam e descubram a importância da expiação nas suas vidas. Deixem que examinem as Escrituras por eles mesmos e que ensinem uns aos outros, usando as suas próprias experiências. Pais, líderes de sacerdócio e as presidências do quórum têm a responsabilidade especial de ajudar os portadores de sacerdócio arônico a prepararem sinceramente para realizar os seus sagrados deveres em relação ao sacramento. Essa preparação é feita ao longo da semana por meio da aplicação prática dos padrões do Evangelho. Quando os rapazes preparam, abençoam e distribuem o sacramento com dignidade e reverência, eles literalmente seguem o exemplo do Salvador dado na última ceia e tornam-se semelhantes a Ele. Testifico que o sacramento dá-nos a oportunidade de lembrar quem somos e de sentir uma grande mudança no coração, para lembrar quem somos e o que mais desejamos. Ao renovar o convênio de guardar os mandamentos, recebemos a companhia do Espírito Santo para guiar-nos de volta à presença do nosso Pai Celestial. Não admira que sejamos ordenados a reunir-nos frequentemente para partilhar do pão e da água e partilhar o sacramento para a nossa alma. Além do sacramento, o nosso desejo de retornar ao Pai Celestial aumenta quando nos tornamos dignos de receber uma recomendação para o templo. Tornamos-nos dignos obedecendo constantemente aos mandamentos. Essa obediência começa na infância e intensifica-se pelas experiências pessoais no sacerdócio arônico e nas moças. Então, durante os anos de preparação, então esperamos que os sacerdotes e as loureis estabeleçam metas e se preparem especificamente para receber a investidura e o selamento no templo. Quais são os padrões para os portadores de recomendação? O salmista lembra-nos: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. A dignidade de possuir uma recomendação para o templo dá-nos forças para cumprir os nossos convênios do templo. Como adquirirmos pessoalmente essa força? Esforçámo-nos para adquirir um testemunho do Pai Celestial, de Jesus Cristo e do Espírito Santo, da realidade da expiação e da veracidade do profeta Joseph Smith e da restauração. Apoiamos os nossos líderes, tratamos os nossos familiares com bondade, somos testemunhas da verdadeira Igreja do Senhor, frequentamos as reuniões da Igreja, honramos os nossos convênios, cumprimos as nossas obrigações de pais e temos uma vida virtuosa. Vós podeis dizer que isso parece assemelhar-se ao que significa ser um santo dos últimos dias fiel. E estáis certos, o padrão para os portadores de recomendação para o templo não é demasiadamente elevado para alcançarmos. Trata-se simplesmente de viver fielmente o Evangelho e seguir os profetas. Assim como portadores de recomendação para o templo com investidura, estabelecemos os padrões do viver cristão. Isso inclui a obediência, os sacrifícios feitos para cumprir os mandamentos, o amar uns aos outros, a castidade de pensamentos e ações e a doação de nós mesmos para a edificação do Reino de Deus, por meio da expiação do Salvador e do cumprimento desses padrões básicos de fidelidade. Recebemos poder do alto para enfrentar os desafios da vida. Precisamos desse poder divino hoje mais do que nunca. É um poder que somente recebemos por meio das ordenanças do templo. Testifico que os sacrifícios que fazemos para receber as ordenanças do templo valem todo o esforço que podemos fazer. À medida que o nosso desejo de aprender e viver o Evangelho aumenta, naturalmente buscamos servir uns aos outros. Salvador disse a Pedro, Quando te converteres, confirma teus irmãos. Fico impressionado com o facto de que os jovens de hoje têm profundo desejo de servir e abençoar as pessoas, de fazer uma diferença neste mundo. Eles também anseiam pela alegria que a prestação de serviço lhes proporciona. Contudo, é difícil para os jovens compreender como umas presentes ações vão prepará-los ou desqualificá-los para as futuras oportunidades de serviço. Todos temos a obrigação imperiosa de ajudar os jovens na preparação para uma vida inteira de serviço, auxiliando-os a tornar-se autossuficientes. Além da autossuficiência espiritual que abordamos, há a autossuficiência temporal, que inclui adquirir instrução superior ou formação profissional, aprender a trabalhar e viver dentro dos seus recursos, evitando dívidas e economizando agora. Estaremos preparados para o serviço do tempo integral na Igreja, nos anos vindouros. O propósito da autossuficiência, tanto temporal quanto espiritual, é elevar-nos a uma posição melhor para que possamos erguer outros que passam necessidades. Quer sejamos jovens ou idosos, o que fazemos hoje determina o serviço que poderemos prestar e desfrutar amanhã. Como nos lembra o poeta, de todas as palavras tristes proferidas ou escritas, as mais tristes são estas: poderia ter sido. Não passemos a vida lamentando o que fizemos ou o que deixamos de fazer. Amados irmãos e irmãs, o jovem mencionado pelo Salvador, o que é chamado de filho pródigo, voltou realmente para casa. O seu pai não se esquecera dele, mas aguardara o seu retorno. E quando o filho ainda estava longe, viu o seu pai e moveu-se de íntima compaixão e correndo beijou-o. Para comemorar a volta do filho, ele pediu um manto, um anel e um banquete em que foi servido um bezerro. Lembretes de que nenhuma bênção nos será negada se perseverarmos fielmente em trilhar o caminho de volta à presença do nosso Pai Celestial. Com o seu amor e com o amor do seu Filho no coração, convido todos a seguir o nosso desejo espiritual e a lembrar quem somos. Tenham uma conversa consigo mesmos no espelho e perguntem: onde estou no cumprimento dos meus convênios? Estamos no caminho certo quando dizemos: tome dignamente o sacramento todas as semanas. Sou digno de ter uma recomendação para o templo. E realmente vou ao templo e sacrifico para servir e abençoar as pessoas. Compartilho o meu testemunho especial de que Deus ama de tal maneira cada um de nós que deu o seu Filho unigênito para expiar os nossos pecados. Ele conhece-nos e aguarda-nos. Mesmo que estejamos bem distantes, se colocarmos em prática o nosso desejo e lembrarmos quem somos, seremos eternamente envolvidos pelos braços do seu amor e recebidos com alegria de volta ao lar. Preste testemunho disso no sagrado nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.
The choir and congregation.
O coro e a congregação cantarão agora Chamados a Servir. Após o hino intermediário, os elders David S. Baster e Ulisses Soares, dos 70, dirigir-nos-ão a palavra. Eles serão seguidos pelo elder Quinton L. Cook, do Quórum dos 12 Apóstolos.
Esta é a 182ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Come to serve in every kingdom.
My message is for the single parents in the church.
A minha mensagem é para as pessoas na igreja que criam os filhos sozinhos, a maioria da qual são mães. Vós, mulheres valentes, que por circunstâncias variadas da vida, dais convosco a criar filhos e a gerir a casa sozinhas. Talvez sejais viúvas ou divorciadas. Podeis estar a lidar com os desafios de criar filhos sozinhas por causa de um passo mal dado fora do casamento. Mas agora, a viver dentro da moldura do Evangelho, tendo dado uma reviravolta na vossa vida. Abençoadas sejam por terem evitado o tipo de companhias que vos custaria a virtude e o discipulado. Perder a virtude e a condição de membros da Igreja seria um preço elevado a pagar. Embora possais, de quando em vez, perguntar porquê eu, é com as dificuldades da vida que crescemos em direção à divindade ao vermos o nosso caráter ser moldado pela prova severa da aflição, à medida que a vida vai acontecendo enquanto Deus respeita o arbítrio do homem. Tal como o Elder Maxwell comentou, não podemos fazer as contas todas ao compreender na atualidade, porque não temos os factos todos. Sejam quais forem as vossas circunstâncias, ou as razões que lhes deram origem, que maravilhosas que são. Dia após dia enfrentais as lutas da vida, a fazer o trabalho que devia sempre caber a dois, mas fazê-lo em larga medida sozinhos. Tendes de fazer de pai e de mãe, gerires a vossa casa, cuidares da vossa família, por vezes com grande esforço para pagar as contas, e miraculosamente, ainda assim, encontrais os meios para servir na Igreja de maneiras significativas. Nutris os vossos filhos, chorais e orais com eles e por eles. Quereis o melhor para eles. Mas afligi-vos todas as noites que o vosso melhor possa nunca ser bom o suficiente. Não querendo ser pessoal demais, eu sou o fruto de um lar assim. Durante a maior parte da minha infância e adolescência, a minha mãe criou-nos, sozinha, em condições humildes. O dinheiro era cuidadosamente controlado. Lidou com uma solidão interior, desesperando por vezes por conforto e companhia. Mas apesar de tudo isto, a minha mãe tinha uma dignidade própria, uma tremenda fonte de determinação e perseverança escocesa. Felizmente, os seus últimos anos de vida foram mais abençoados que no início. Casou com um novo converso, um viúvo. Foram selados no tempo de Londres, em Inglaterra, e mais tarde serviram durante um breve período como oficiantes das ordenanças. Viveram juntos durante quase um quarto de século, felizes, contentes e realizados até serem levados desta vida. Há muitos de vós, boas mulheres na Igreja pelo mundo, que enfrentam circunstâncias semelhantes e que demonstram a mesma resistência ano após ano. Isso não foi exatamente o que ansiaste ou planeaste, oraste ou esperaste, quando iniciaste a vida há anos atrás. A vossa jornada pela vida tem tido solavancos, desvios, contornos e voltas, em grande parte por vivemos num mundo caído, que foi feito para ser um lugar de provação e teste. Entretanto, estáis a esforçar-vos por criar os vossos filhos em retidão e verdade, sabendo que, embora não possais mudar o passado, podeis moldar o futuro. Ao longo do caminho, ireis obter bênçãos compensadoras, mesmo que não sejam evidentes imediatamente. Com a ajuda de Deus, não é preciso temer pelo futuro. Os vossos filhos crescerão e chamar-vos-ão abençoadas, e toda e qualquer feito deles erguer-se-á como um tributo a vós. Por favor, nunca sentais que sois de segundo escalão, uma subcategoria de membros da Igreja, de algum modo com menos direito às bênçãos do Senhor que os outros. No reino de Deus, não existem cidadãos de segunda classe. Esperamos que, quando assistires às reuniões e vires famílias aparentemente completas e felizes, ou ouvires falar de ideais familiares, vos sintais contentes por fazer parte de uma Igreja que realmente foca a atenção nas famílias e ensina sobre o seu papel central no plano do Pai Celestial para a felicidade dos seus filhos. Que, em meio à calamidade do mundo e à decadência moral, temos a doutrina, a autoridade, ordenanças e convênios que oferecem a melhor esperança para o mundo, incluindo para a felicidade futura dos vossos filhos e das famílias que eles criarão. Na reunião da Sociedade de Socorro Geral, de setembro de 2006, o presidente Gordon B. Hinckley contou uma experiência partilhada por uma mãe divorciada com 7 filhos em idades entre 7 e 16. ela tinha ido ao outro lado da rua entregar uma coisa a uma vizinha e ela disse, ao voltar-me para ir para casa, conseguia ver a minha casa com as luzes acesas. Conseguia ouvir o eco dos meus filhos ao sair da porta para fora minutos antes. Eles diziam, mãe, o que é que vamos jantar? Podes levar-me ali à biblioteca? Eu preciso de comprar cartolina hoje. Cansada e esgotada, olhei para a minha casa, vi a luz em cada uma das divisões, pensei em todas aquelas crianças que estavam em casa à minha espera para atender às suas necessidades. Os meus fardos pareciam mais pesados do que a que eu conseguia suportar. Lembro-me de olhar para o céu entre lágrimas e dizer, querido pai, eu não consigo mais esta noite. Estou cansada demais. Não aguento mais. Eu não consigo ir para casa e olhar para aqueles filhos todos sozinha. Por isso, posso ir ter contigo e ficar só esta noite contigo? Eu não escutei as palavras da resposta, mas escutei-as na minha mente. A resposta foi, não, filhinha, não podes vir ter comigo agora, mas eu posso ir ter contigo. Obrigada, irmãs, por tudo o que fazeis para criar a vossa família e manter um lar com amor, onde existe bondade, paz e oportunidade. Embora vos sintais muitas vezes sós, na verdade nunca estais totalmente sozinhas. Ao seguirdes em frente com paciência e fé, a providência avançará convosco. O céu derramará as bênçãos tão preciosas, tão precisas. A vossa perspectiva e visão de vida mudará quando, em vez de baixardes o olhar, olhares para cima. Muitas de vós já descobriram a grande verdade transformadora de que, quando viveis a erguer os fardos dos outros, os vossos próprios fardos tornam-se mais leves. Apesar das vossas circunstâncias não se mudarem, a vossa atitude muda. Sois capazes de enfrentar as vossas próprias provações com maior aceitação, com um coração mais compreensivo e gratidão mais profunda por aquilo que têm e para ansiar aquilo que ainda vos falta. Descobriste que quando estendemos linhas de crédito de esperança àquelas cujas contas da vida parecem vazias, os vossos próprios cofres de consolação ficam enriquecidos e cheios, o copo realmente transborda. Pelo viver reto, vocês e os vossos filhos podem um dia usufruir das bênçãos de fazer parte de uma família completa e eterna. Membros e líderes, há algo mais que possais fazer para apoiar as famílias só com um dos pais, sem julgar, sem criticar? Será que podem servir de mentores para os jovens nessas famílias, especialmente os rapazes, e servir de exemplos como bons homens? Não. Na ausência de pais, estás a ser o modelo de comportamento digno de ser imitado. Bem, existem, claro, algumas famílias em que o pai é que cria os filhos sozinho. Irmãos, também oramos por vós e prestamos-vos tributo. Esta mensagem também é para vós. Irmãos e irmãs, solteiros, pais solteiros, testifico-vos de que, ao fazerdes o vosso melhor no mais difícil dos desafios humanos, o céu vos sorrirá. Verdadeiramente não estáis sós. Deixai que o poder redentor e amoroso de Jesus Cristo clareie a vossa vida agora e que encha com esperança da promessa eterna. Tendo coragem, tendo fé. Olhai para o presente com força de espírito e olhai para o futuro com confiança. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Presidente Monson disse certa vez, quero propor uma fórmula simples pela qual podemos avaliar as escolhas que temos diante de nós. É fácil de lembrar. Não podemos estar certos quando fazemos coisas erradas. E não podemos errar quando fazemos o que é certo. A fórmula do Presidente Monson é simples e direta. Funciona da mesma forma que a Leona dá da lei. Se exercermos fé e formos diligentes na obediência aos mandamentos do Senhor, encontraremos facilmente o rumo certo a seguir ao nos depararmos com as pequenas decisões quotidianas. O apóstolo Paulo exortou-nos sobre a importância de semear no Espírito e de estar cientes de não semear na carne, ao dizer, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ele ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, e se não tivermos desfalecido.
Semear no Espírito significa que todos os nossos pensamentos, palavras e ações têm de elevar-nos ao nível da divindade dos nossos pais celestes. Contudo, as Escrituras referem-se à carne como a natureza física ou carnal do homem natural, que permite que as pessoas sejam influenciadas por paixões, desejos, apetites e tendências da carne, em vez de buscar a inspiração do Espírito Santo. Se não tomarmos cuidado, essas influências, em conjunto com a pressão mundana do mal, podem levar-nos a adotar uma conduta vulgar e leviana que pode passar a ser parte do nosso caráter. Por essa razão, o Senhor instruiu o profeta Joseph Smith sobre a importância de semear continuamente no Espírito. Portanto, não vos canseis de fazer o bem, porque estáis a lançar o alicerce de uma grande obra, e de pequenas coisas provém aquilo que é grande. Para melhorarmos o nosso espírito, é requerido que deixemos para trás toda a amargura, ira e cólera, e gritaria, e blasfémia, e toda a malícia que seja tirada dentro de nós, e nos despojemos também da ira, da cólera, malícia e maledicência, e que sejamos sábios nos dias da nossa aprovação, despojando-nos de todas as impurezas. Ao estudarmos as Escrituras, aprendemos que as promessas que o Senhor nos faz dependem da nossa obediência e incentivam ao viver digno. Essas promessas devem nutrir-nos a alma, dando-nos esperança e incentivando-nos a não desistir, mesmo perante os desafios diários de viver num mundo em que os valores éticos e morais se extinguem, motivando ainda mais as pessoas a semear na carne. No entanto, como podemos ter a certeza de que as nossas escolhas estão a ajudar-nos a semear no Espírito e não na carne? O presidente George Albert Smith disse uma vez: há uma linha de demarcação bem definida entre o território do Senhor e o território do diabo. Se ficarmos na linha do lado do Senhor, estaremos sob a sua influência e não teremos nenhum desejo de fazer coisas erradas. Mas se atravessarmos para o lado do diabo, um centímetro que seja, estaremos sob o poder do tentador. E se ele tiver êxito, não seremos capazes de pensar nem de raciocinar corretamente, porque teremos perdido o Espírito do Senhor. Portanto, a nossa pergunta diária deve ser: será que as minhas ações me colocam no território do Senhor ou no território do inimigo? O profeta Mormon alertou o seu povo sobre a importância da capacidade de distinguir o bem do mal. Portanto, todas as coisas boas vêm de Deus, e o que é mau vem do diabo, porque o diabo é inimigo de Deus e luta constantemente contra ele, e convida e incita a pecar e a fazer continuamente o mal. Eis, porém, que aquilo que é de Deus convida e impele a fazer o bem continuamente. A luz de Cristo, juntamente com a companhia do Espírito Santo, devem ajudar-nos a determinar se o nosso modo de vida nos coloca no território do Senhor ou não. Se as nossas atitudes forem boas, são inspiradas por Deus, porque toda a boa coisa vem de Deus. Contudo, se as nossas atitudes forem más, estamos a ser influenciados pelo inimigo, porque ele persuade os homens a fazer o mal. Aprendi a admirar o povo africano, e eles tocaram o meu coração, por causa da sua determinação e diligência em permanecer no território do Senhor, mesmo nas circunstâncias adversas da vida. Aqueles que aceitam o convite de vir a Cristo tornam-se uma luz para o mundo. Há poucas semanas atrás, ao visitar uma das alas na África do Sul, tive o privilégio de acompanhar dois jovens sacerdotes, o seu bispo e o seu presidente de destaca, numa visita aos rapazes menos ativos do seu quórum. Fiquei muito impressionado com a coragem e a humildade que aqueles dois sacerdotes mostraram ao convidar os rapazes menos ativos a voltar à igreja. Enquanto conversavam com os rapazes menos ativos, observei que o seu semblante refletia a luz do Salvador e, ao mesmo tempo, enchia de luz as pessoas ao seu redor. Eles estavam a cumprir o seu dever de socorrer os fracos, erguer as mãos que pendem e fortalecer os joelhos enfraquecidos. A atitude daqueles dois sacerdotes colocou-os no território do Senhor e eles serviram de instrumentos nas suas mãos ao convidar outras pessoas a fazer o mesmo. Em Doutrina e Convênios, secção 20, versículo 37, o Senhor ensina o que significa semear no Espírito e o que realmente acontece no território do Senhor, do seguinte modo: humilhar-nos perante Deus, testemunhar que temos o coração quebrantado e o espírito contrito, testificar à Igreja que realmente nos arrependemos de todos os nossos pecados, tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo, ter a determinação de o servir até ao fim, manifestar, por nossas obras, que fomos recebidos pelo batismo na sua Igreja. A nossa disposição em cumprir esses convênios prepara-nos para viver na presença de Deus, como seres exaltados. A lembrança desses convênios deve guiar a nossa conduta em relação à nossa família, à nossa interação social com outras pessoas e, especialmente, no nosso relacionamento com o Salvador. Jesus Cristo estabeleceu o perfeito padrão de conduta pelo qual podemos identificar as nossas atitudes, a fim de poder cumprir esses convênios sagrados. O Salvador excluiu da sua vida toda a influência que pudesse desviar a atenção da sua missão divina, especialmente ao ser tentado pelo inimigo ou pelos seus seguidores, enquanto ministrava aqui na Terra. Embora jamais tenha pecado, ele tinha um coração quebrantado e um espírito contrito, cheio de amor por nosso Pai Celestial e por todos os homens. Ele humilhou-se perante o nosso Pai Celestial, negando a sua própria vontade para cumprir o que o Pai requerera de si, em todas as coisas até o fim. Mesmo naquele momento de extrema dor física e espiritual, o carregar nos ombros o fardo dos pecados de toda a humanidade e a verter sangue por todos os poros, ele disse ao Pai: não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. A minha oração é que, irmãos e irmãs, ao pensarmos nos nossos convênios, nos mantenhamos fortes contra os dardos inflamados do adversário, seguindo o exemplo do Salvador, para semearmos no Espírito e habitarmos no território do Senhor. Recordemos a fórmula do Presidente Monson: não podemos estar certos quando fazemos coisas erradas, e não podemos errar quando fazemos o que é certo. Eu digo estas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.
Expresso a minha gratidão pelos que foram hoje desobrigados e que serviram tão fielmente e com entusiasmo apoio àqueles que foram agora chamados. Quando as autoridades gerais da Igreja se reúnem com os membros pelo mundo inteiro, vemos pessoalmente como os santos dos últimos dias são uma força para promover o bem. Elogiamo-vos por tudo o que fazem para abençoar a vida de todas as pessoas. Aqueles de entre nós que estão encarregados por assuntos públicos sabem muito bem que muitos formadores de opinião e jornalistas nos Estados Unidos e pelo mundo inteiro têm falado mais da Igreja e dos seus membros recentemente. Uma confluência incomum de fatores aumentou significativamente a visibilidade da Igreja. Muitos que escrevem sobre a Igreja esforçaram-se sinceramente para a compreender e o nosso povo e a nossa doutrina. Foram muito respeitosos e procuraram ser objetivos, pelo que lhes somos gratos. Também reconhecemos que há muitas pessoas que não estão em sintonia com as coisas sagradas. Lord Sacks, o rabino-chefe da Inglaterra, dirigindo-se aos líderes da Igreja Católica em dezembro passado na Universidade Pontífica Gregoriana, observou como algumas partes do mundo se tornaram seculares. Ele afirmou que a culpa é de um ateísmo científico agressivo que faz surdo à música da fé. A grande visão introdutória do Livro de Mórmon é o sonho profético que Lehi teve da Árvore da Vida. Esta visão descreve com clareza os desafios à fé que existem nos nossos dias e a grande divisão entre os que amam, adoram e sentem que devem prestar contas a Deus e os que não fazem. Lehi explicou algumas das condutas que destroem a fé. Alguns são orgulhosos, vaidosos e tolos. Interessam-se apenas pelas assim chamadas sabedorias do mundo. Outros têm algum interesse em Deus, mas perdem-se nas névoas da escuridão e do pecado do mundo. Alguns provam o amor de Deus e a sua palavra, mas sentem-se envergonhados por causa dos que os zombam deles e afastam-se, seguindo por caminhos proibidos. Por fim, aos que estão em sintonia com a música da fé. Vocês sabem quem vocês são. Vocês amam ao Senhor e ao seu Evangelho e procuram constantemente viver e compartilhar a sua mensagem, especialmente com a vossa família. Vivem em harmonia com os sussurros do Espírito. Estão despertos ao poder da palavra de Deus. Cumprem preceitos religiosos no lar e procuram diligentemente levar uma vida cristã como discípulos de Cristo. Reconhecemos o quanto vocês estão atarefados. Sem um ministério profissional remunerado, a responsabilidade de administrar na Igreja foi confiada a vocês, membros consagrados. Sabemos que é comum aos membros dos bispados e presidências de estaca e muitos outros a doarem longas horas de serviço dedicado. As presidências dos auxiliares e dos quórums são exemplo de sacrifício abnegado. Este serviço e sacrifício são feitos por todos os membros, pelos que mantêm registros administrativos, pelos mestres familiares e professores visitantes fiéis e pelos que dão aulas. Quão gratos somos aos que corajosamente servem como os líderes de escuteiros ou adversário. Todos vocês contam com o nosso amor e apreço pelo que fazem e pelo que são. Reconhecemos que há membros menos interessados e menos fiéis a alguns dos ensinamentos do Salvador. O nosso desejo é que estes membros despertem plenamente para a fé e aumentem o seu nível de atividade e empenhamento. Deus ama a todos os seus filhos. Ele quer que todos voltem à sua presença. Ele deseja que todos estejam em sintonia com a sagrada música da fé. A expiação do Salvador é uma dádiva para todos. É preciso que seja ensinado e compreendido que amamos e respeitamos todas as pessoas descritas por Larry. Lembrem-se de que não nos cabe a nós julgar as pessoas. O julgamento é uma prerrogativa do Senhor. O presidente Thomas S. Monson pediu-nos especificamente que tenhamos a coragem de não julgar as pessoas. Ele também pediu que todos os membros fiéis resgatem os que provaram do fruto do Evangelho e depois se afastaram, assim como aqueles que ainda não encontraram o caminho estreito e apertado. Oramos para que eles se agarrem à barra e partilhem do amor de Deus que lhes vai encher a alma de imensa alegria. Muito embora a visão de Larry inclua todas as pessoas, o conceito doutrinário mais importante é o significado eterno da família. A família foi ordenada por Deus. É a mais importante unidade nesta vida e na eternidade. Quando Larry partilhou do fruto da árvore da vida, o amor de Deus, ele desejou que a sua família dele também comesse. O nosso grande desejo é o de criar os nossos filhos em verdade e retidão. Um princípio que nos vai ajudar a fazer isto é não sermos demasiadamente severos em julgar uma conduta tola ou insensata, porém não pecaminosa. Há muitos anos atrás, quando a minha mulher e eu tínhamos os filhos em casa, o Elder Alan H. Oaks ensinou que era importante distinguir entre os erros juvenis que deveriam ser corrigidos e os pecados que precisavam de repreensão e arrependimento. Quando há falta de sabedoria, os nossos filhos precisam de instrução. Quando há pecado, o arrependimento é essencial. Descobrimos que isto foi muito útil à nossa própria família. O cumprimento dos preceitos religiosos no lar abençoa a nossa família. O exemplo é particularmente importante. O que somos fala tão alto que os nossos filhos talvez não ouçam o que nós dizemos. Quando eu tinha quase 5 anos, a minha mãe soube que o seu irmão mais novo tinha sido morto quando o navio de guerra em que servia foi bombardeado ao largo da costa do Japão, quase no fim da Segunda Guerra Mundial. Aquela notícia foi devastadora para ela. Ela ficou muito emocionada e foi para o quarto. Depois de algum tempo, fui procurar espiar para ver se ela estava bem e via ajoelhada junto à cama, em oração. Eu senti uma grande paz, porque ela me tinha ensinado a orar e a amar o Salvador. Isto ilustra o exemplo que ela sempre me deu. A mãe ou o pai que ora com os filhos, pode ser mais importante do que qualquer outro exemplo. A mensagem, o ministério e a expiação de Jesus Cristo, nosso Salvador, fazem parte do nosso currículo familiar essencial. A escritura que melhor descreve a nossa fé é a que se encontra em 2 Nefe 25:26. E falamos de Cristo, regozijamos-nos em Cristo, pregamos a Cristo, profetizamos de Cristo. E escrevemos de acordo com as nossas profecias, para que os nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão dos seus pecados. Uma das premissas da visão de Lehi é de que os membros fiéis precisam agarrar-se firmemente à barra de ferro para se manter no caminho estreito e apertado que conduz à árvore da vida. É essencial que os membros leiam, ponderem e estudem escrituras. O Livro de Mórmon é de importância vital. É evidente que sempre haverá aqueles que subestimam o significado deste livro sagrado ou até venham a denegri-lo. Alguns até fazem piadas e andotas sobre ele. Antes de eu servir missão, ouvi um professor universitário citar a declaração de Mark Twain de que se fosse tirada toda a expressão e aconteceu do Livro de Mórmon, ele seria apenas um panfleto. Poucos meses depois, quando eu servi a missão em Londres, Inglaterra, um conceituado professor formado pela Universidade de Oxford, que trabalhava na Universidade de Londres, um egípcio que era perito em línguas semíticas, leu o Livro de Mórmon, correspondeu-se com o presidente David O. McKay e reuniu-se com os missionários. Disse-lhes que estava convencido de que o Livro de Mórmon era realmente uma tradução do conhecimento dos judeus e da língua dos egípcios referentes aos períodos escritos no livro. Um dos exemplos que ele usou foi a expressão conjuntiva "e aconteceu", que ele disse espelhar como ele traduziria a fraseologia utilizada nos antigos escritos semíticos. O professor foi informado de que, embora a sua abordagem intelectual, baseada no seu conhecimento académico, o ajudasse, ainda assim era essencial que ele tivesse um testemunho espiritual por intermédio do estudo e da oração. Ele adquiriu um testemunho espiritual e foi batizado. Portanto, que um famoso humorista viu como tema de piada, um estudioso renomado viu como uma profunda evidência da veracidade do Livro de Mórmon e que lhe foi confirmado pelo Espírito Santo. A doutrina essencial do arbítrio exige que um testemunho do Evangelho restaurado se deva basear na fé e não em provas externas ou científicas. O foco obsessivo em coisas que ainda não foram plenamente reveladas, por exemplo, como o Salvador nasceu de uma virgem ou ressuscitou, ou da forma como Joseph Smith traduziu as nossas escrituras, não será eficaz nem proporcionará progresso espiritual. Estas são questões de fé. No final, o conselho de Moroni de ler e ponderar e depois perguntar a Deus com toda a sinceridade de coração, com real intenção, para confirmar a veracidade das Escrituras pelo testemunho das Escrituras, é a resposta. Além disso, quando incorporamos a nossa vida aos mandamentos encontrados nas Escrituras e vivemos o Evangelho, somos abençoados pelo Espírito e provamos da sua bondade por meio de sentimentos de alegria, felicidade e principalmente paz. Vemos claramente que uma linha divisória que separa os que ouvem a música da fé dos que são surdos ou fora de sintonia é o estudo ativo das Escrituras. Eu fiquei profundamente tocado há alguns anos quando o amado profeta Spencer W. Kimball enfatizou a necessidade de lermos as Escrituras continuamente. Ele disse: "Eu percebo que quando negligencio o meu relacionamento com a Deidade e tenho a impressão de que nenhum ouvido divino está a escutar o que digo e nenhuma voz celestial está a falar comigo, parece que estou muito, muito longe. Se mergulho nas Escrituras, a distância diminui e a espiritualidade volta." Fim de citação. Espero que estejamos a ler o Livro de Mórmon regularmente com os nossos filhos. Abordei este assunto com os meus próprios filhos. Eles compartilharam comigo duas observações. Primeiro, a persistência nas leituras diárias das Escrituras em família é fundamental. A minha filha descreveu com bom humor o esforço que faz muito cedo pela manhã com os seus filhos, da sua maioria adolescentes, constantemente para ler as Escrituras. Ela e o seu marido acordam muito cedo, lutando contra o sono, para se agarrar ao corrimão das escadas que leva ao local onde a família se reúne para ler a palavra de Deus. A persistência é a resposta e um bom senso de humor ajuda. É preciso grande empenho de todos os membros da família, todos os dias, mas vale a pena. Os obstáculos temporários são vencidos pela persistência. A segunda coisa foi como o nosso filho mais novo e a sua esposa leem as Escrituras com a sua jovem família. Dois dos seus quatro filhos ainda não têm idade para ler. Para o filho de 5 anos, eles fazem 5 sinais com dedos para que ele participe plenamente da leitura das Escrituras em família. O primeiro sinal, com os dedos, é para que ele repita: "E aconteceu." Sempre que isto acontece no Livro de Mórmon, eu tenho que admitir que adoro ver esta expressão aparecer com tanta frequência. Aliás, para o interesse das famílias jovens, o sinal 2 é "assim vemos que". Os sinais 3, 4 e 5 são escolhidos pelos pais de acordo com as palavras contidas no capítulo que estão a ler. Sabemos que o estudo das Escrituras em família e em noite familiar nem sempre são perfeitos. Apesar dos desafios que enfrentarem, não desanimem. Compreendam que a fé no Senhor Jesus Cristo e o cumprimento dos seus mandamentos são e sempre serão o teste decisivo da mortalidade. Acima de tudo, cada um de nós precisa de compreender que quando ficamos surdos à música da fé, estamos fora da sintonia com o Espírito. Como ensinou o profeta Nefi: "Haveis ouvindo a sua voz, ele vos falou numa voz mansa e delicada, mas haveis perdido a sensibilidade, de modo que não pudeste perceber as suas palavras." Uma doutrina é clara: precisamos ser positivos e ter bom ânimo. Enfatizamos a nossa fé e não os nossos temores. Regozijamo-nos na certeza proporcionada pelo Senhor de que Ele estará ao nosso lado e nos orientará e conduzirá. O Espírito Santo testifica ao nosso coração que temos um Pai Celestial amoroso, cujo plano misericordioso para a nossa redenção será cumprido em todos os aspectos, graças ao sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Como Naomi W. Randall, autora de Sou um Filho de Deus, escreveu: "E o seu espírito de amor afasta todo o temor." Portanto, onde quer que estejamos no caminho do discipulado da visão de lei, tomemos a firme decisão de despertar dentro de nós e da nossa família o maior desejo de reivindicar a incompreensível dádiva da vida eterna que o Salvador nos concedeu. Oro para que permanecemos em sintonia com a música da fé, presto testemunho da divindade de Jesus Cristo e da realidade da sua expiação. Em nome de Jesus Cristo, amém.
We express gratitude.
Expressamos gratidão a todos os que discursaram hoje. Lembramos a todos os irmãos sobre a reunião geral do sacerdócio a ser realizada no Centro de Conferências esta noite, às 6 da tarde, horário de Salt Lake City. A transmissão do programa do Coro do Tabernáculo acontecerá amanhã, das 9h30 às 10 horas, horário de Salt Lake City. A sessão da manhã de domingo da conferência terá início logo a seguir ao programa do coro. Agradecemos ao coro missionário do Centro de Treinamento de Missionários de Provo, Utah, pela música que ofereceram esta tarde. O Elder Richard G. Scott, do Coro dos 12 Apóstolos, será o orador final desta sessão. Após as suas palavras, o coro cantará "Hoje ao Profeta Louvemos." A oração de encerramento será então oferecida pelo Elder Bruce A. Carlson, dos 70.
Anyone who stands at this pulpit to deliver a message.
Qualquer pessoa que venha a este púlpito para dar uma mensagem, sinto a força e o apoio dos membros por todo o mundo. E eu sinto-me grato por esse mesmo suporte vir de minha companheira eterna do outro lado do véu. Obrigado, Janine. O Espírito Santo comunica-nos informações importantes, as quais necessitamos para nos guiar na jornada da mortalidade.
quando é nítida, clara e essencial, recebe o título de revelação. Quando vem por uma série de sugestões e temos de guiar-nos passo a passo a um objetivo digno, até alcançarmos o propósito dessa mensagem. É a inspiração. Um exemplo de revelação seria a orientação que o presidente Spencer W. Kimball recebeu após a sua longa e contínua súplica ao Senhor para proporcionar o sacerdócio a todos os homens dignos da Igreja, numa época em que podia ser conferido somente a alguns deles. Outro exemplo de revelação é a seguinte orientação dada ao presidente Joseph F. Smith. Creio que nos movemos e vivemos na presença de mensageiros celestiais e outros seres celestes. Não há separação entre nós e eles. Temos um relacionamento próximo com os nossos parentes e ancestrais que foram para um mundo espiritual antes de nós. Não podemos esquecê-los. Não deixamos de amá-los. Estarão sempre no nosso coração, na lembrança, e por isso estamos ligados a eles por laços que não podemos romper. Se isso ocorre a nós, na nossa condição finita, cercados das fraquezas da mortalidade, com certeza quanto mais é para nós crermos que os que foram fiéis e que já passaram pelo véu podem ver-nos melhor do que nós a eles, que nos conhecem melhor do que nós a eles. Vivemos na sua presença e eles observam-nos. Preocupam-se com o nosso bem-estar. Amam-nos agora mais do que nunca, pois agora vêm os perigos que nos cercam. O seu amor e desejo pelo nosso bem-estar devem ser muito maiores do que o que sentimos por nós próprios. Os relacionamentos podem ser fortalecidos através do véu com as pessoas que conhecemos e amamos. Isso faz-se com o nosso esforço determinado para continuamente fazer o que é certo. Podemos fortalecer o nosso relacionamento com a pessoa que já partiu e amamos ao reconhecermos que a separação é temporária e que os convênios feitos no templo são eternos. Quando obedecidos consistentemente, esses convênios asseguram a realização das promessas que lhes são inerentes. Um caso muito claro de revelação na minha vida ocorreu quando fui fortemente impulsionado pelo Espírito a perguntar a Janine Watkins se queria ser selada a mim no templo. Uma das grandes lições que cada um de nós tem de aprender é perguntar. Por que é que o Senhor quer que oremos a Ele e perguntemos? Porque é assim que se recebe revelação. Quando me defronto com uma questão muito difícil, eis como procuro saber o que fazer. Eu jejuo. Oro para encontrar e compreender as Escrituras que serão úteis. Este é um processo cíclico. Começo a ler uma passagem de Escritura, pondero no significado do versículo e oro por inspiração e informação. De seguida pondero e oro para saber se compreendi o que o Senhor quer que eu faça. Em geral, advêm mais impressões à medida que melhor compreendo a doutrina. Descobri que esse padrão é uma boa forma de aprender com as Escrituras. Há alguns princípios práticos que ampliam a revelação. Primeiro, dar aso a emoções como a raiva, mágoa ou pôr-nos na defensiva afastará o Espírito Santo. Tais emoções devem ser eliminadas, ou a oportunidade de receber a revelação será mínima. Outro princípio é sermos cautelosos com o humor. As gargalhadas altas e inapropriadas ofenderão o espírito. Um bom sentido de humor ajuda a revelação. As gargalhadas altas não. O sentido de humor é um escape para as pressões da vida. Outro inimigo da revelação é o exagero e a estridência no que se expressa. A fala cautelosa e mansa favorece o receber da revelação.
Por outro lado, a comunicação espiritual pode ser ampliada por intermédio de práticas saudáveis. Fazer exercício, dormir o suficiente e ter bons hábitos alimentares aumentam a nossa capacidade de receber e entender a revelação. Viveremos pelo tempo que nos foi designado. Entretanto, no entanto, podemos melhorar tanto a qualidade do nosso serviço como quanto o nosso bem-estar, através de escolhas cuidadosas e apropriadas. É importante que as nossas atividades diárias não perturbem a nossa capacidade de ouvir o Espírito. A revelação pode ser-nos dada também num sonho, quando há uma transição quase imperceptível do sono para o despertar. Se procurarmos capturar o seu conteúdo de imediato, podemos registá-las nos mínimos detalhes, mas se não o fizermos, ela apaga-se rapidamente. A comunicação inspirada à noite é, em geral, acompanhada de um sentimento sagrado durante toda a experiência. O Senhor usa pessoas por quem nutrimos grande respeito para nos ensinar verdades em sonhos, porque confiamos nelas e ouviremos os seus conselhos. É o Senhor a ensinar-nos por intermédio do Espírito Santo. No entanto, Ele pode fazer com que no sonho seja mais fácil entendermos ou que toque o nosso coração ao sermos ensinados por alguém a quem amamos e respeitamos. Se for para atender aos princípios, propósitos do Senhor, Ele pode trazer à nossa memória tudo o que já nos ocorreu. Isso não deve enfraquecer a nossa determinação de registarmos as impressões do Espírito. Esse registro detalhado da inspiração mostra a Deus que as suas comunicações são sagradas para nós e também ampliará a nossa capacidade de as recapturar. Tais registros de orientação pelo Espírito devem ser protegidos contra perdas ou a intrusão de outras pessoas. As Escrituras dão-nos confirmação eloquente de como a verdade, quando vivida com consistência, abre as portas à inspiração para sabermos o que fazer. E, quando necessário, termos a capacidade pessoal ampliada pelo poder divino. As Escrituras descrevem como a capacidade pessoal de vencer uma dificuldade, dúvida ou desafios aparentemente invencíveis é ampliada pelo Senhor em alturas de necessidade. Ao ponderar sobre tais exemplos, tereis uma serena confirmação por meio do Espírito Santo de que tais experiências são verdadeiras. E sabereis que uma ajuda semelhante está à vossa disposição. Já vi pessoas vencerem desafios que estavam além da sua capacidade. E para além da sua própria experiência, porque confiaram no Senhor e souberam que Ele as guiaria às soluções que eram necessárias urgentemente. O Senhor declarou: sereis ensinados do alto, santificai-vos e sereis investidos de poder, para que ensineis como falei. A palavra santificai-vos pode soar estranha. O presidente Lee explicou-me certa vez que podemos substituir essa palavra pela expressão guardai os meus mandamentos. Lido dessa forma, o conselho parece mais claro. A pessoa deve estar sempre limpa, mental e fisicamente, e ter pureza de intenção, ter uma vida pura, para que o Senhor a inspire. Aquele que é obediente aos seus mandamentos tem a confiança do Senhor. Tal pessoa tem acesso à sua inspiração para saber o que fazer e, se necessário, o poder divino de o fazer. Para que a espiritualidade se fortaleça e esteja mais disponível, deve ser plantada num ambiente de retidão. A altivez, o orgulho, e a presunção são solo rochoso que nunca dará frutos espirituais. A humildade é solo fértil, onde a espiritualidade cresce e produz os frutos da inspiração, para sabermos o que fazer. Ela dá acesso ao poder divino para realizar o que for necessário. A pessoa, motivada pelo desejo de elogios ou reconhecimento, não estará qualificada para ser ensinada pelo Espírito. O arrogante, ou aquele que deixa as emoções influenciarem as suas decisões, não será guiado com poder pelo Espírito. Quando agimos como instrumentos para abençoar os outros, podemos ser inspirados mais facilmente do que quando pensamos só em nós mesmos. Enquanto nos empenhamos em ajudar os outros, o Senhor pode acrescentar orientação para o nosso próprio benefício. O nosso Pai Celestial não nos mandou à Terra para fracassarmos, mas sim para triunfarmos gloriosamente. Pode parecer um paradoxo, mas é por isso que o reconhecimento da resposta às orações pode ser às vezes muito difícil. Às vezes tentamos totalmente enfrentar a vida dependendo da nossa experiência e capacidade. É por isso que é muito mais sábio procurarmos saber o que fazer por meio da oração e da inspiração divina. A nossa obediência garante que, se for necessário, nos qualificaremos a ter o poder divino para realizar um objetivo inspirado. Como muitos de nós, Oliver Cowdery não reconheceu a evidência das respostas à oração já dadas pelo Senhor, para abrir os seus olhos, assim como os nossos. Esta revelação foi dada por intermédio de Joseph Smith. Bem-aventurado és pelo que fizeste, porque me procuraste, e eis que, tantas vezes quantas inquiriste, recebeste instruções do meu Espírito. Se assim não fora, não terias chegado ao lugar onde agora estás. Eis que sabes que me inquiriste e que te iluminei a mente. E agora te digo estas coisas para que saibas que foste iluminado pelo Espírito da Verdade. Se sentires que Deus não respondeu às vossas orações, ponderai nessas Escrituras. Depois procurai cuidadosamente na vossa própria vida por evidências de que Ele já vos respondeu. Dois indicadores de que um sentimento ou inspiração veio de Deus são a paz no coração e um sentimento cálido de tranquilidade. Ao seguir os princípios aqui debatidos, estaremos preparados para reconhecer a revelação em momentos críticos na nossa própria vida. Quanto mais de perto seguirmos a orientação divina, maior será a nossa felicidade aqui e na eternidade. Além do que, mais abundantemente será o vosso progresso e a nossa capacidade de servir. Não compreendo plenamente como é que isso acontece, mas essa orientação na nossa vida não nos tira o arbítrio. Podemos ainda tomar as decisões que quisermos, mas lembremos-nos que a disposição de fazer o que é certo traz paz de espírito e felicidade. Se errarmos, se fizermos escolhas erradas, essas podem ser retificadas através do arrependimento. Quando as condições do arrependimento são plenamente satisfeitas, a expiação de Jesus Cristo, nosso Salvador, livra-nos das exigências da justiça relativas aos erros cometidos. É maravilhosamente simples e de uma beleza incomparável. Ao continuarmos a viver em retidão, seremos sempre inspirados a saber o que fazer. Às vezes, saber o que fazer pode exigir esforço significativo e confiança da nossa parte. No entanto, seremos inspirados a saber o que fazer se atendermos às condições para receber orientação divina na nossa vida. ou seja, obediência aos mandamentos do Senhor, confiança no seu divino plano de felicidade e afastamento de tudo o que for contrário a isso. A comunicação com o nosso Pai Celestial não é uma questão trivial. É um privilégio sagrado e baseia-se em princípios eternos e imutáveis. Recebemos ajuda do nosso Pai Celeste em resposta à nossa fé, obediência e pelo nosso uso adequado do arbítrio. Que o Senhor nos inspire para que compreendamos e usemos os princípios que levam à revelação e à inspiração pessoal. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Jesus anointed the prophet and Our eternal Father in heaven.
Nosso Pai Celestial, vimos perante vós esta tarde, adorando-vos e damos-vos graças pelo privilégio que foi nosso. Damos graças por aquilo que vimos e ouvimos, pela música e palavra proferida. Regozijamo-nos naquilo que sentimos. Muitos vieram aqui hoje à tarde à procura de perguntas aos seus problemas muito complexos e vão sair daqui edificados por aquilo que sentiram. Oramos para que a luz que sentimos nesta sessão da conferência nos traga de volta amanhã, que mais uma vez possamos aprender aos pés dos profetas e apóstolos. No nome sagrado de Jesus Cristo. Amém. Esta foi uma transmissão da 182ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música foi oferecida por um coro combinado de missionários do Centro de Treinamento Missionário em Provo, Utah. Esta transmissão foi oferecida como serviço público pelo Bonneville Distribution. É proibida a reprodução, gravação, transcrição ou qualquer outro uso deste programa sem autorização expressa por escrito.
By Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.